do companheirismo da arca não havia entra e sai. Entra e sai. Sai e entra. Entra e sai. Boa noite com Jesus. Nosso boa noite com Jesus se estende a todos que estão perto e longe. Perto e longe. Lá do outro lado. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós vamos encarar logo as Escrituras e a nossa realidade em relação ao companheirismo, tomando o texto que o irmão Brano usou para a mensagem Companheirismo. 1 João, capítulo 1, verso 7. Depois, então, as irmãs Samara e Jane vão cantar Os Céus Se Abriram. Os Céus Se Abriram. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como São João 3,16, esse versículo também deve ser guardado. Lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa incumbência das mães era bem exercitada, bem desempenhada em relação aos seus filhos. Então, todos os garotos da igreja sabiam isto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se temos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Aí vinha lá uma batatinha e dizia: Jesus solou, Jesus solou. Senhor Deus, Pai amado, quando temos oportunidade de falar, devemos falar segundo aquilo que nos cabe, aquilo que é esperado da nossa parte. E nada melhor do que ter coisas boas para falar, sabendo que nem sempre elas agradam a todos, mas de todos os modos elas são boas, boas para a alma. Aleluia! Sendo boas para a alma, são boas para o espírito, para todo o corpo, para toda a vida. Para isso estamos aqui. Muito louvor, dedicação de louvor, de gratidão. E muitas vezes leva a escapar a pressão. Desentope. E o coração abre, o peso sai, fica tudo preparado para a palavra. É o que está acontecendo nesse instante. Aqui, por todas as partes, onde estão cultuando conosco. Isso redunda em cura divina, é um reforço espiritual, um encorajamento para prosseguirmos na nossa jornada, enfrentarmos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e quantos dias tivermos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos esta graça. Pelo teu amor te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Assentai-vos.
Estamos na santa presença de Deus, cada irmão esperando uma bênção receber. É um grande privilégio em estarmos aqui. É um santo lugar. Vamos a Deus adorar, porque os céus vão se abrir. Os céus se abriram. João ouviu a voz de Deus. Os céus se abriram. Estevão viu. Esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Olhos carnais e abra seus olhos da fé para você receber grandes bênçãos lá do céu. No ano em que o rei morreu, o profeta Isaías. João ouviu a voz de Deus. Os céus se abriram. Estevão viu o Rei dos Reis. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez.
sangue com sangue, fé com fé e companheirismo. Que atmosfera, né? Vamos embora? Aleluia. Mas também os céus se fecham. Sexta-feira nós vimos aí, depois que a arca fechou, quem estava lá dentro não podia sair. Quem estava fora não podia entrar. Admite-se que foi muita gente batendo na porta. Abre a porta, Noé. Não era com ele mais. E lá, quem sabe, tinha um lá dentro que não aguentava ficar no banco sentado. Teve que ficar 40 dias, né? 40 dias. É. Mas é um companheirismo circunstancial. Aqui eu quero ver você ir lá para fora. Quer ir lá para fora? Tomar um ar? Salta pela janela. Só água, escuridão, trovões, relâmpagos. Quer ir lá para fora? Você não aguenta ficar quieto? Não aguenta ficar quieto? Mas eu quero ver se você vai lá para fora. Essa frase aqui, esse parágrafo, ele sustenta toda a mensagem companheirismo. É o parágrafo 73 da mensagem companheirismo. Ele fica sendo, para mim, um textuário da mensagem companheirismo. Israel tinha um lugar de encontro para fazer companheirismo. Havia apenas um lugar que Israel podia encontrar com Deus. Este era sob o sangue derramado. Em nenhum outro lugar Deus encontrava com eles, a não ser sob o sangue derramado. A não ser debaixo do sangue derramado. Mais importante de todo plano de Deus, que às vezes é classicamente qualificado como plano salvífico, plano salvífico, ele começa, na verdade, em relação a Deus, desde antes da fundação do mundo. O cordeiro foi sacrificado. Mas isso foi materializado paulatinamente através do substituto, o tipo. Então era o cordeiro, animal. Então, desde o Éden, o sangue sempre deu vida, sempre tirou vida, sempre condenou e sempre salvou. O sangue derramado de uma forma imprópria, inadequada e às vezes criminosamente, é um sangue que clama e fala por todo o tempo, até o juízo. Por isso está escrito que o sangue de Abel clama até hoje, que foi assassinado pelo seu irmão de ventre, da parte de mãe, exatamente por esta causa. A diferença partia do embrião, da semente. A semente da serpente não é redimível. Isto porque o sangue que salva não tem efeito sobre ela. Ela nunca tem a revelação do sangue. Ao passo que Abel exerceu seu companheirismo com Deus. Ele não teve uma aula de catecismo, ele não teve um professor de infância, de escolinha, mostrando o valor disto, o significado disto. Mas a semente dele, que estava nele, o inspirou a ter o companheirismo correto com Deus, que foi através do sangue que salva, sangue do Cordeiro. O seu altar foi erigido com a intenção de oferecer um cordeiro, como aconteceu. Enquanto que o altar de Caim foi erigido com a intenção de oferecer frutas, legumes, beleza. Não identificava realmente o sacrifício que foi operado fisicamente pelos seus pais. Aliás, seus pais, entre aspas, não? Se referindo a Caim. Mas quando o cordeiro morreu, Deus sacrificou o cordeiro por Adão e Eva. Ele estava sacrificando também pelos seus filhos. Isso foi muito profundo, muito importante. Mas acontece que a semente não era de Adão. Não sendo de Adão, não era de Deus. E só podia ser da serpente, como foi realmente. Então não houve definitivamente nenhuma identificação. O que irou, inspirou a Caim a matar. Ele não soube oferecer um cordeiro, um carneirinho, sangrar um cordeiro, um carneirinho em culto a Deus. Mas ele tinha semente que o inspirou a derramar sangue, sacrificar Abel. Que paradoxo, que diferença. Ele não teve inspiração, motivo para oferecer um cordeiro animal. No mínimo, Deus disse em outras palavras: se você limpasse esse altar, jogasse tudo para lá. E apanhasse um cordeiro e pusesse ali e derramasse o sangue desse cordeiro no lugar do sangue de Abel. Haveria perdão para você? Por quê? Por quê? O profeta disse: você mata uma pessoa, é condenável, vai ser preso, vai ser julgado, tem um júri para julgar o assassino que tirou uma vida. Mas não é só quem derrama sangue que mata. Ele disse: você mata o nome, você mata o caráter. E esse espírito de matar não vem da semente de Deus. Por isso, nós devemos nos desesperar amargamente quando somos envolvidos nessa senda de matar nomes. Uma pessoa mata um nome para você, aquele nome, aquela pessoa morre para você. As amigas são vulneráveis a isto, a esse tipo de coisa condenável. Os amigos, os grupos. O parentesco, onde se reúne, onde se ajunta. A Bíblia diz: onde está o cadáver, ajunta-se as águias. Mas que tipo de corpo está num salão de barbeiro? Que tipo de corpo está num salão de costura? Numa roda de piscina de hidromassagem? Que tipo de corpo está ali? Então, as águias, os abutres, estão ali ao redor. O cadáver, o corpo que Jesus se refere, é a palavra. A juntar-se as águias. E a palavra tem sangue. É maravilhoso isso. E por isso ela forma o verdadeiro companheirismo com Deus. Agora, é importante, isso é profundo, que não é só apenas através de um companheirismo, mas sim, é só um degrau para chegar à unidade. Companheirismo, às vezes, depende de relacionamento pessoal. A unidade independe do relacionamento pessoal, de bons tratos, de correspondência, etc., etc. Estou repetindo alguma coisa aqui dessa mensagem. Aqui no capítulo 19 de Números, em Números 19, encontramos que Deus falou com os filhos de Israel em sua jornada. Disse: traga-me uma bezerra vermelha sobre a qual nunca foi colocado um jugo, virgem, portanto. Aquilo é o quê? Aquilo significa algo. Não discuta com Deus. Por que tem que ser assim? Nesta condição? Deixe isso por conta de Deus. Porque tem que fazer assim? Porque não pode fazer assim? Porque tem que ser desta cor ou daquela maneira? Não discuta. Não questione. Ora, a família da parte de Deus sempre foi dirigida dessa forma. Deus nunca veio falar com a mulher. Com a família, vinha falar com o homem. E o homem, por sua vez, então, falava. Ele veio a Abraão, ele não teve que chamar a Sara lá para ver se ela estaria de acordo. Não? A igreja quer, ela quer os direitos, né? Os direitos. E quando você vê o estado da mulher hoje, você tem que ver o estado da igreja. Porque isso é uma extensão do lar, da família. Isso forma o leque, esgalha, forma a árvore. Então, no governo, nas repartições, na igreja, em todos os setores. Se tivéssemos tempo, poderíamos entrar naqueles símbolos. Uma bezerra vermelha. Ela tinha que ser vermelha, não discuta, sem nenhuma mancha sobre si, ruiva. Vermelha é uma cor ruim, num sentido da palavra, num sentido da palavra. Mas vermelha é a cor do pacto, é a cor do pacto. Há pessoas que gostam do vermelho, mas para ver, não para usar. Como é meu caso. Você sabia que cientificamente o vermelho, através do vermelho, se torna branco? Agora, você tem que olhar como Deus. Você tem que olhar como Deus. Isso não depende de ser expert, de estudar, de ser uma sabida. Não uma sábia, mas uma sabida. Um sábio, mas sim um sabido. É um sabe-tudo. Ninguém tem que ser isto. Isso não é virtude. É melhor ter menos e ser perfeito no que tem. O vermelho, através do vermelho, se torna branco. Mas quem olha o vermelho através do vermelho? Ora, pela inspiração, Abel exerceu isto. Ele exerceu exatamente isso. O que seus pais cometeram era vermelho. E, portanto, desde então, eles tinham que ser olhados através do vermelho. Digamos, ali está um alvo vermelho. Então, você vai ver uma lente vermelha, transparente, naturalmente, que vai dar para ver o alvo, que é vermelho. Você vai vê-lo branco. Então, ele por inspiração, sendo ele, inclusive, um tipo de Cristo, um tipo perfeito de Cristo, é o primeiro tipo que vem aí, se tratando de pessoa. O irmão Brana mostra isso. Então, ele pegou o vermelho, enquanto que Caim pegou a maçã, as frutas, a variedade, inclusive de cores. Ele estava imbuído. Ele gostava da coisa estampada. Naturalmente, se ele fosse numa loja, ele ia se fantasiar até. Eu sei que isso vai de profundidade em profundidade. É através da profundidade que pode-se chegar na profundidade. E Paulo fala da altura, da largura, do comprimento e da profundidade. Isso te leva ao princípio. Você não sabe porque você vê as coisas. Vê antes que elas possam se aproximar de você. A mamãe dizia, ver de longe. E o profeta diz, você não pode ver a sombra de um elefante e esperar um homem aparecer. Você não pode ver a sombra de um elefante e esperar aparecer ali um homem, uma pessoa. Isso é correto. Vermelho através do vermelho, olhando no vermelho através do vermelho, ele aparece branco. Agora, você não vê que é a maneira que uma mãe, um pai olha para o seu filho? Por isso que a mãe não agora o filho. O pior filho seu é melhor do que qualquer filho dos outros. É assim que Deus nos olha. Eles estavam olhando para Maria Madalena daquela forma, mas quando Jesus a viu, ele não viu uma meretriz, uma adúltera. As senhoras, as damas, a sociedade via. E iria lhe dar o tratamento devido através do que eles viram nela. Mas Jesus não. Vai lá no Calvário com aquele ladrão arrependido. É lógico que Jesus olhou para ele. E ele olhou para Jesus. Mas que correspondência tremenda, gente. Lembra-te de mim quando entras no teu reino. O que viu aquele ladrão? E o que viu Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Companheirismo eterno. Caim matou Abel, mas não o separou de Deus. Ninguém pode separar de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O quê? É porque falaram de mim? Porque me difamam? Eu vou ficar separado do amor de Cristo? Não. Não, tampouco você. Se Deus nos olha através do vermelho e forma companheirismo conosco, independentemente do que somos, de que maneira devemos olhar uns para os outros? E se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Ora, gente, que pendência, que condição. Se temos comunhão uns com os outros. Aí então o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. É claro que está se referindo ao corpo místico de Jesus. Então é onde você ama seu irmão da maneira que ele é. Você ama sua irmã da maneira que ela é. Ela não tem que ser consertada para você amá-la. Ele não tem que ser consertado à sua maneira. Ele não tem educação. Ele é grosso no linguagem da palavra. Mas toque nele para ver se você não sente a ferida no você. Toque nele. Aí em Brasília nós tínhamos um irmão, desses que me acompanham sempre. Andava mancando de uma perna, os olhos meio atravessados. Gostava de orar pelas pessoas. Conversava um pouco, daqui a pouco já queria orar com você. E o negócio que se, principalmente se estivesse doente. E ele ia orar. Gente, o homem não tinha educação. O mínimo de educação, de senso. Precisa ver, comer com ele não era fácil. E o meu companheiro, companheirão que está na glória, ficava por conta com ele. Falei, meu irmão, tenha cuidado, isso é a menina dos olhos de Deus. E eu fui tão abençoado. Sempre fui abençoado por esse segredo, esse mistério. São pessoas que nós somos, não somos dignas delas. Quanto mais simples, mais humilde, não somos dignos. Os céus se abriram. Aproveitem. Quando os céus se fecham e ficam como bronze, não tem lágrima que abre. Olhando no vermelho através do vermelho, ele parece branco. Embora seus pecados sejam vermelhos como carmesim. Isaías 4, né? Isaías 4 ou 1? 20, hã? 1, 18. Como carmesim. Mas quando Deus olha através deles, através do sangue derramado de seu filho, você fica branco, branco como a neve. E você não está nesse companheirismo por favor, por misericórdia. Foi Deus quem te colocou. Aleluia! Não é porque você é melhor do que ninguém. Foi Deus. Foi Deus que te deu essa posição. Você responde por ela. Você faz parte do ministério. E o ministério encara almas. Almas que valem mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Como que eu posso depreciar, renegar uma coisa que vale mais do que o mundo todo? Paulo disse, seu irmão, pelo qual Cristo morreu. Não, gente, companheirismo não é apenas sentar juntos. Às vezes, circunstancialmente, até. Não é apenas. Você fica branco como a neve. Vermelho através do vermelho. Nenhuma outra cor faz isto. O vermelho através do vermelho se torna branco. E então você é colocado neste companheirismo de almas brancas. E esta é a maneira que Deus olha para você, embora você, não importa o que você seja, se você entrou debaixo do sangue derramado, Deus não te vê, mas Ele olha através do sangue. E embora sejam muitos seus pecados, mesmo assim você se parece tão branco quanto um lírio para Ele. Eu chamei os rapazes ali e falei, olha, eu não quero nem um minuto antes das 7h10. Agora, porque até mandei chamar alguém para... Mas depois que tira a bucha, a água corre. Irmão Brana, o que é isso, irmão Brana, nesse parágrafo 75? E embora sejam muitos seus pecados, mesmo assim você se parece tão branco quanto lírio para ele. Então eu quero ver a cada um da forma que aquela pessoa é para Deus. Porque se Deus está te olhando dessa forma, eu tenho que olhar da mesma maneira se é que eu estou no companheirismo real e verdadeiro com Deus. O que chega a ser a unidade. É fácil, até é lógico. Isso até é lógico. Nós não temos que ficar fechados dentro de uma arca. Circunstancialmente, estarmos juntos pessoalmente. Mas, gente, isso é uma árvore. É a árvore noiva. Você já leu a mensagem Árvore Noiva? Você tem a mensagem a Árvore Noiva? Tem? Então, isso é uma árvore. Tudo está ligado nesse tronco. É, irmão Carlos. Você ganhou. Jesus. Jesus Cristo. Que nos trouxe a ver isto. Não é qualidade minha, não é qualidade nossa. Foi a mesma coisa que levou Abel a sacrificar um cordeiro. É a inspiração da semente. Somos eleitos. Somos predestinados. Estamos no mesmo barco. Confiamos no Senhor. Aleluia, Senhor. Se cada pessoa aqui passar a ver desta forma como o Senhor vê, acaba toda doença, todo espírito de enfermidade, de ordem psíquica. Aleluia. E mesmo orgânica, aleluia, a fé perfeita está baseada no perdão, aleluia, graça, 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 é a graça, vida abundante, aleluia, dá glória a Deus.
Aleluia, você pode aplaudi-lo com vigor. Você é bem-aventurado. Não é pouca coisa ser bem-aventurado, não. É muita coisa. Ei, glória, aleluia. Aleluia. Ser bem-aventurado, estar no companheirismo de Jesus, gente. Isso rompe barreira mesmo. Aleluia, glória a Deus. Você que nos acompanhou pela rádio Anhanguera de Goiânia, essa bênção é tua também, através da internet, ela é tua também. Nós somos um corpo só, estamos separados fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos, mesma fé, o mesmo amor, graças a Deus. E nós vamos nos colocar de pé para cantarmos um hino de despedida para todos os nossos ouvintes. Vamos exaltar o nosso Deus ao final de mais este culto. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome de meu Jesus. E você pode nos ouvir amanhã por esta rádio amiga, Rádio Anhanguera de Goiânia, às 7h30 e também às 18h30. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
voltar.